De acordo com o governador do estado, Flávio Dino, do PCdoB, é possível que o Maranhão tenha pelo menos 230 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, mas que estejam assintomáticas. O cálculo foi apresentado durante o coletivo de imprensa nesta segunda-feira, feito com base no número de casos confirmados para a doença, que atualmente já chegam a 23 no estado.
Temos nesse momento 23 casos confirmados, sendo um deles, infelizmente, lamentavelmente, um caso de óbito. Esses 23 casos confirmados permitem afirmar que nós temos hoje pelo menos 230 pessoas com o vírus no Maranhão, porque se estima que para cada caso confirmado há outros 10 assintomáticos ou que não foram ainda diagnosticados.
A importância das medidas preventivas.
Se a curva tivesse seguido a tendência verificada no Brasil, nós estaríamos hoje com 58 casos. Ou seja, nós estaríamos hoje com 580, 58 vezes 10, casos assintomáticos. Se a curva maranhense seguisse a tendência brasileira, nós estaríamos hoje com mais do que o dobro dos casos, mostrando a importância das medidas preventivas. E faço questão de assinalar isso, assinalar que nós temos um resultado positivo derivado da aplicação das medidas preventivas e por isso mesmo, fazemos questão de sublinhar que não existe na concepção dos profissionais de saúde métodos seguros de fazer aquilo que equivocadamente alguns têm chamado de isolamento vertical, uma vez que na prática não é possível isolar apenas idosos e pessoas com imunodeficiência. Isso levando em conta, inclusive, as condições de vida do povo brasileiro, sabemos que isso é rigorosamente impossível.
Por isso, de acordo com o governador, as medidas preventivas seguem mantidas no estado.
Por isso, nós estamos mantendo, na data de hoje, todas as medidas preventivas já decretadas, sobretudo aquelas referentes ao comércio, referente às escolas. Nós temos um comitê científico funcionando, com profissionais de saúde da área, sob coordenação do secretário Carlos Lula, com a presença do secretário Marcos Pacheco. O que é que nós estamos fazendo nesse comitê científico? Discutindo cenários no Brasil e no Maranhão. Ao longo desta semana, dependendo da curva, dependendo dos casos, nós podemos ou não flexibilizar medidas preventivas. Desejamos que elas cessem o mais rapidamente possível, porém apenas com base científica, nunca em razão de pressões políticas ou de interesses individuais, mas colocando sempre em primeiro plano o interesse da população maranhense.
Durante o coletivo, o governador afirmou ainda que não existe a possibilidade de retorno às aulas em curto prazo, mas pontuou cuidados em relação ao restabelecimento da merenda escolar.
Nós não temos um cenário de curto prazo de retomada das aulas. É importante dizer isso com toda a clareza, com toda a nitidez, porque nós temos, infelizmente, a concomitância do coronavírus com H1N1. Por isso mesmo, nós estamos tendo a máxima cautela com as nossas crianças, com nossos jovens. Nós vamos discutir com o comitê científico, com as escolas, com as universidades, como nós podemos adotar medidas mitigadoras, a exemplo das aulas que nós estamos hoje começando a transmitir pela internet e em outras plataformas. Fiz um pedido ao prefeito Edivaldo, fiz um pedido ao secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, que junto aos demais municípios, estude uma forma de nós restabelecermos o máximo quanto possível o fornecimento de merenda escolar, para que nós possamos com isso reduzir o impacto social da suspensão das aulas sobre as famílias do Maranhão.
O comércio.
Em relação ao comércio, como disse, semana a semana nós vamos reexaminando a situação. Nesta semana, que inicia hoje, as regras estão todas mantidas em todo o território do Maranhão, a exemplo do que nós estamos vendo no Brasil e em outros países do mundo. Mesmo nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump acaba de confirmar medidas preventivas até o final do mês. Nós estamos trabalhando com cenários semanais. Vamos reexaminar essa situação do comércio nesta semana.
Em relação às testagens, o governador Flávio Dino pontuou:
não há nenhum interesse do governo do Maranhão, não há interesse prático em aumentar ou diminuir casos. Pelo amor de Deus, parem com fake news em WhatsApp, ou num sentido ou em outro. Nós temos total transparência. Os testes são feitos onde? São feitos no LACEN, Laboratório Central do Maranhão. E confirmados ou não, dependendo no caso, um órgão federal sediado em Belém, chamado Instituto Evandro Chagas. Esse Instituto Evandro Chagas está atendendo aproximadamente 10 estados brasileiros, não é só o Maranhão, não é só o Pará. Aproximadamente 10 estados são atendidos pelo Instituto Evandro Chagas. No caso do óbito, nós tivemos o óbito na sexta-feira, divulgando no domingo, porque foi no domingo que nós tivemos a confirmação científica, cabal e definitiva, que infelizmente se cuidou do caso de coronavírus. Os testes continuam, nós temos hoje uma luta nacional para obter os kits.
Recebimento de materiais.
Nós praticamente todos os dias recebemos material. Nós temos aviões alugados pelo governo do estado se deslocando para vários estados brasileiros. Se deslocou no final da semana passada e hoje está se deslocando novamente para São Paulo para pegar material para que a gente possa garantir o fornecimento para a rede estadual de saúde.
Ampliação dos leitos no estado.
Nós continuamos o processo de ampliação de leitos que eu indiquei para vocês na semana passada. Leitos de UTI, o que que nós acrescentamos na rede? Faço questão de sublinhar a palavra, acrescentamos. Não é o total de leitos disponíveis, mas aquilo que nós colocamos a mais em relação àquela reunião, àquela entrevista que nós tivemos aqui. Hospital Carlos Maceira, 20 leitos de UTI funcionando, disponíveis. Nós alugamos ali no Angelinha o HCI, lá são 52 leitos. Em Imperatriz, mais 10 novos leitos de UTI, também já montados. Em Timon, mais 8 leitos de UTI. Em Presidente Dutra, mais 6 leitos de UTI. Em Corotá, mais 9 leitos de UTI. E hoje estamos incorporando à rede estadual mais 6 UTIs móveis. 6 USAs, Unidade de Suporte Avançado, são ambulâncias que são UTIs móveis, para que com isso nós possamos garantir mais segurança à população do Maranhão. E também estamos, nesta semana, concluindo a obra do Genésio Rego. Lá são 52 leitos, sendo 39 de internação e mais 13 de UTI. De modo que hoje nós temos uma oferta em vários pontos do território maranhense suficiente para enfrentar esse primeiro ciclo do coronavírus. E este processo continua de ampliação da rede hospitalar. Continuamos aguardando a chegada do material que o Ministério da Saúde se comprometeu a nos enviar. Os 20 leitos, mais 20, seriam 40, que o Ministério da Saúde iria nos enviar. Nós continuamos aguardando, de modo que quando nós recebermos esse material do Ministério da Saúde, nós teremos mais 40 leitos de UTI, conforme o compromisso do Ministério da Saúde.
Trabalho conjunto de enfrentamento à pandemia. Governo do Estado, Prefeitura de São Luís e Hospital Universitário da UFMA.
Em relação, finalmente, à rotina de atendimento. Hoje, às 15 horas, nós teremos uma entrevista coletiva do Governo do Estado com a Prefeitura de São Luís e o Hospital Universitário. Nós estamos organizando uma rotina única de atendimento, sob coordenação do secretário Marcos e outros secretários, a Secretaria de Saúde e também o município de São Luís e a Universidade Federal do Maranhão, para que com isso nós tenhamos uma nova rotina clara, nítida, de porta de entrada, UTIs, leitos de retaguarda. Nós temos oferta suficiente. E esse fluxograma, vamos chamar assim, será apresentado hoje às 15 horas, relativo a São Luís. E o mesmo trabalho vai ser feito em outras regiões do estado.
impactos econômicos e aprovação da renda básica pelo Senado.
É muito importante sublinhar que a renda básica deve ser aprovada hoje no Senado. Aquilo que eu tenho chamado da Lei Suplicy, em homenagem ao autor da ideia, o ex-senador Eduardo Suplicy. Nós precisamos da rápida implementação dessa renda mínima. O desejo do governo do Maranhão, o pleito ao governo federal, é que essa renda mínima já comece a ser paga na próxima semana, conforme aprovado pelos deputados federais e senadores, uma vez que sabemos a importância dessa renda para as famílias do Maranhão e do Brasil. É uma medida de alta importância, esperamos que o Senado aprove hoje, que a lei seja publicada amanhã e que nós tenhamos, por parte do governo federal, o início do pagamento já na próxima semana. Publicamente digo que toda a estrutura do governo do Maranhão está à disposição do governo federal para colaborar na implementação da renda básica de cidadania.
Durante coletiva de imprensa, o governador Flávio Dino chamou atenção ainda para outras medidas já adotadas no estado no enfrentamento à Covid-19.
Conseguimos na justiça a autorização para zerar o imposto do álcool gel e de máscaras, uma liminar da Justiça Federal. Já fiz isso, já editei a norma zerando o imposto relativo ao álcool gel e máscara, no novo calendário do IPVA, tarifa de água também para pessoas de baixa renda, 850 mil beneficiados. Em relação, finalmente, às cestas básicas, nós revimos a metodologia. Vocês sabem que no primeiro dia nós tivemos alguns atropelos, porque o público destinatário das cestas básicas recebeu com toda a tranquilidade e nós tivemos a procura por outras tantas pessoas que não estavam programadas para receber naquele dia. Nós procuramos atender a todos porque nós achamos que é uma medida fundamental nesse período e reorganizamos o fluxo, de modo que nós continuamos, desde aquele dia nunca paramos a entrega de cestas básicas, só que com método descentralizado. Já entregamos mais de 5 mil cestas básicas desde aquele dia e estamos contando com um auxílio muito importante do Corpo de Bombeiros, a quem agradeço que tem coordenado essa entrega das cestas básicas para as famílias que estão precisando.
Em São Luís, há dois centros de testagem para casos do novo coronavírus. Um na Policlínica no centro e outro no Viva da Avenida Beira-Mar. Eles funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Borges Júnior, Jornalismo, Universidade FM.